Pois bem, a contratação de pessoal. O Sistema S, a folha de pagamento do Sistema S já ultrapassou os 3 bilhões de reais. Os 3 bilhões de reais. Ano. Os 3 bilhões de reais ano. Interessante. Somente o SEST. Isso quem diz é TCU. Eu não estou dizendo nada. É CGU e TCU que está dizendo. O TCU disse que somente o SEST e SENAT tiveram um aumento no quadro funcional de 2011 para 2000, de 2010 para 2011 de 63%, presidente. Eu quero saber qual empresa que contratou 63% a mais de funcionário nesse período. Eu gostaria até de saber qual empresa da nossa, do nosso querido Brasil. Pois bem, presidente, eu vou chegar um pouco mais além aqui, presidente, porque o meu tempo está um pouco escasso. Mas eu volto a falar em todos esses pontos. Eu quero tocar no outro ponto delicadíssimo, que são as licitações. Imaginamos o seguinte, 15 bilhões, sem transparência alguma, porque quem alguém aqui me disser que foi à internet e obteve informação, diz para mim, porque eu não conheço. E quem disse isso também foi o próprio TCU e CGU. E quero até dizer que o ex-diretor do Banco Central, conhecido por todos, o senhor Cláudio Haddad, diz aqui, ele afirma que se que o sistema deveria esperar era o total... não tem transparência na sua prestação de contas dos seus recursos e nem sabe para onde estão indo os seus recursos. As entidades que compõem o Sistema S não tornam público os seus balanços e nem fazem prestação de conta. Cláudio Haddad, ex-diretor do Banco Central do Brasil. A respeito das licitações, presidente, a nossa Lei 8666, de 93, que eu já acho ela um pouco deficiente, entretanto, para o momento, ela está por aí, mas aqui ela não é observada. O princípio da legalidade, aquele princípio básico da nossa Constituição, da imparcialidade, da legalidade, imagina só, um sistema de licitação com arrecadação de 15 bilhões sem o mínimo controle de licitação. Tem que ser observado. Observado, mas com muito carinho. Fiscalização do CGU. Olha esse tópico. CGU diz o seguinte, em ações de fiscalizações é feita pela nossa CGU, a nossa Controladoria Geral da União, em 172 unidades do Sistema S, 90% representam diversas irregularidades em suas contas. Espera aí, se o nosso órgão fiscalizador está dizendo, está afirmando, que 90% estão irregular, caramba, espera aí, senador João, tem trem errado, tem que rever esse sistema. E eu defendo esse sistema. O sistema é brilhante, é maravilhoso. O país precisa do Sistema S. Agora, tem que rever esse sistema. E para isso eu apresentei um projeto para corrigir e acompanhar o Sistema S. O país precisa do Sistema S.
Terceira vez solicitando a parte da vossa excelência.
Só estou terminando aqui.
E fica, senador, vai ficando
presidente, só mais um segundo.
Vossa excelência, senador, não aceita
só mais um segundo, presidente.
Nós temos 6 oradores inscritos ainda.
Eu vou concluir, Vou concluir, presidente. Eu só quero dizer sobre a cumulatividade de cargo, presidente. É muito interessante isso aqui, muito interessante. Há presidente de confederação com 8 cargos na sua categoria, 8 cargos. Eu pergunto o seguinte, será que nessa categoria, no sistema dessa categoria, será que não tem outras pessoas competentes para assumir essas direções? Eu faço essa pergunta. Outra coisa muito interessante é o seguinte, estão há 35, 40, 50 anos no cargo. São verdadeiros reis, feudais mesmo. Isso nós temos que ver. Isto aqui é uma questão social, senador João. social. O Brasil, esse Congresso não pode calar diante desse caso. É muito grave. É muito dinheiro do povo na mão de poucos. Eu cedo sim, com a permissão do presidente, eu cedo sim a parte. A Vossa Excelência, senador Monteiro.
Presidente, ele vai estar fazendo uma parte, eu queria dizer, o debate é importante para o Brasil. Eu gostaria realmente até pedir a benevolência dos companheiros e a minha também, que estão inscritos aí como líder, que pudesse ser maleável
minha
no tempo
parte,
e de uma
não há
parte para que
nenhum.
A gente possa assistir esse debate, que é importante.
Vou dar de imediato mais 5 minutos.
Primeiro, eu quero agradecer, depois de algum tempo, a concessão do aparte. Quero dizer que essa casa tem o legítimo direito de debater todos os temas. Não há nenhum tema que não possa ser debatido por essa casa. Mas eu não poderia deixar de me manifestar ao ouvir tantas aleivosias, tantas deformações, tantos juízos de valor equivocados. Felizmente, o Brasil inteiro sabe que o Sistema S é uma marca respeitável. Quem não conhece o trabalho que o SEBRAE realiza nesse país em favor da micro e pequena empresa? Quem é que no Brasil desconhece a importância do SENAI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial? É uma instituição que é referência para a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Graças a essa instituição, o Brasil, nos torneios internacionais de formação profissional, o World Skills, o Brasil, nos últimos 10 anos, é um dos países que tem melhor desempenho em 28 modalidades distintas de ocupações industriais. Então, o SENAI é uma marca que, por mais obstinada que seja essa cruzada do senador Ataíde, aliás, o senador Ataíde vem marcando a sua atuação nessa casa por um foco monotemático. Quando o senador fala, quando o senador apresenta um projeto de lei, ele só tem um propósito. Ele está imbuído de uma sanha demolidora do Sistema S. Eu perguntei já que motivações superiores estarão vinculadas a isso. O propósito de aprimorar a gestão dessas instituições ou algo apenas que se move por um processo de destruição? Veja as contradições. O senador Ataíde já apresentou um projeto, meu caro presidente Paulo Paim, que está na CCJ, que propunha inicialmente reduzir à metade as contribuições do sistema. E, ao mesmo tempo, ele está cobrando uma ampliação do escopo de atividades do sistema. Bom, ele desistiu do projeto, ao que parece. Era um projeto equivocado. Ele reconhece como tal. Agora, ele apresenta um brilhante projeto, um outro projeto, para estatizar o Sistema S, para submeter o Sistema S a normas da administração pública. O que difere o Sistema S é o fato de ser uma entidade de gestão privada, é ter flexibilidades e modelo, e um modelo de administração que não é engessado como o da administração pública. O senador propõe um modelo regressivo. Ele quer aplicar a 8666 como se a 8666 fosse garantia de lisura de alguma coisa. Eu quero lembrar, Vossa Excelência, que o Tribunal do Trabalho de São Paulo, que foi o maior escândalo desse país de desvio de recursos, aquela obra foi feita por licitação. Quero dizer ao senhor que o senhor precisa conhecer mais o sistema. Quando o senhor diz que a arrecadação direta está sendo feita de maneira ilegal, eu quero que Vossa Excelência anote o que respalda, do ponto de vista legal, a arrecadação. Pediria que Vossa Excelência anotasse. O decreto presidencial que criou os órgãos, o decreto presidencial, e quero referir o decreto número 57.375/65, ele diz expressamente: em face de circunstâncias especiais, as empresas que nelas se encontrarem poderão recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, artigo 49. De igual modo, o decreto 494 de 62, em relação ao SENAI, determinadas empresas poderão recolher as suas contribuições diretamente aos cofres do SENAI. Quero dizer a Vossa Excelência que a Receita Federal, que Vossa Excelência diz que está sendo lesada, a Receita Federal, no seu inciso 1º, artigo 111 da Instrução Normativa 971, de 13/11/2009, diz expressamente o seguinte: a arrecadação da contribuição destinada a terceiros compete à Receita Federal, que o faz juntamente com as devidas à Previdência Social. Inciso 1º. O recolhimento pode ser feito diretamente à entidade ou fundo, se houver previsão legal, mediante convênio celebrado entre um e outro e a empresa contribuinte. Esse entendimento, senador Ataídes, foi confirmado pelo STJ, quando no recurso especial número 73, eu queria que Vossa Excelência anotasse, recurso especial 73-52-278 diz expressamente, e aqui eu tô lendo a expressão literal do acordo e do pronunciamento do STJ. O SENAI, como pessoa jurídica titular da competência para exigir o pagamento da contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas previstas no artigo 4 do Decreto-Lei do número 1 do Decreto 6.246, a par da atribuição de arrecadação e fiscalização cometida ao INSS com fulcro no artigo tal, tem legitimidade ativa ad causam para promover diretamente a ação de cobrança da respectiva contribuição, como previsto no artigo 6º, parágrafo único do seu regimento interno. Eu quero dizer a Vossa Excelência que me honro de ter sido gestor desse sistema durante 8 anos. Vossa Excelência está dizendo outra impropriedade. No meu sistema, um presidente só pode ser reeleito uma vez. Eu só posso, pelo estatuto da minha entidade, eu só posso me reeleger uma vez. E qualquer companheiro no meu sistema só pode se reeleger uma vez na direção. Minhas contas foram auditadas pelo Tribunal de Contas, como diretor dos S's, e pela CGU, ao longo dos 8 anos nós fomos fiscalizados. Minhas contas foram aprovadas sempre. Portanto, eu tenho a autoridade de quem geriu o sistema e que teve suas contas aprovadas em todos os anos. Quando Vossa Excelência traz números aqui dispersos, dizendo 15 bilhões de arrecadação, Vossa Excelência sabe o que é que o sistema faz? Vossa Excelência sabe quantas pessoas trabalham no sistema? Vossa Excelência sabe quantas unidades físicas espalhadas por esse país prestam serviços ao sistema? Vossa Excelência sabe quantas pessoas passaram pelas escolas do SENAI até hoje? 53 milhões de brasileiros. Esse ano, o SENAI ofereceu 3 milhões de matrículas. Vou repetir, 3 milhões de matrículas. Só o SENAI, eu não estou falando do SESI. Quando Vossa Excelência diz que isso representa mais do que o orçamento de um Estado, o que é que Vossa Excelência está dizendo? São entidades nacionais que atuam nos 27 estados da Federação, que têm unidades em cada uma dessas unidades, que estão lá jurisdicionadas. Vossa Excelência diz que não existem escolas no Norte e Nordeste. Eu quero lhe dizer que existem 260 unidades do SENAI apenas no Norte e Nordeste. E eu vou trazer para os senhores, senhoras e senhores senadores, a relação das unidades com o endereço das unidades. Sabe, Vossa Excelência, também que hoje o ensino é ministrado também por unidades móveis. Nós temos barcos na Amazônia, escolas que funcionam em barcos na Amazônia, dadas as características da região. Então, meu caro senador, construir instituições tão longevas como essa, essas instituições seriam muito frágeis se Vossa Excelência, com um discurso que contém muitas impropriedades, meias-verdades, quando Vossa Excelência diz que 90% das entidades estão irregulares, Vossa Excelência devia promover a responsabilização do TCU. Vossa Excelência deveria propor nessa casa, apresentar ao TCU uma moção, porque ele não está, então, cumprindo o seu papel. Quando Vossa Excelência fala de irregularidades, são inobservâncias de alguns aspectos formais. Não se trata de impugnação de contas, de desaprovação de contas. Portanto, a meia-verdade é pior do que tudo. Quando Vossa Excelência diz que a folha representa 3 bilhões, sabe Vossa Excelência quantos colaboradores atuam no sistema a nível nacional? Tem ideia, Vossa Excelência? Eu vou lhe dizer, são mais de 240 mil colaboradores do sistema. Esse sistema, senador Paulo Paim, compromete apenas 20% da folha da sua receita com pessoal. Sabe, Vossa Excelência, que nos entes públicos, a lei de responsabilidade fiscal admite que até 50% da receita corrente líquida possa ser aplicada em pessoal. Nós temos um comprometimento de 20%. Quando o senador diz que nós, lei de licitação, nós atuamos com um regulamento de compras aprovado pelo TCU desde 1997, que é padrão no Brasil. Todas as compras são feitas com base nesse regulamento padrão. Quando alude falta de transparência, eu quero que acessem agora o SESI para ver se não tem os balancetes sintéticos na internet. Achei estranho, senador Paulo Paim, que o senador Ataíde ingressasse com um requerimento nessa casa de pedido de informações ao TCU. E a primeira pergunta que eu lhe dirigi, meu caro senador Clésio Andrade, dirigente do sistema, eu sou ex-dirigente, eu perguntei se Sua Excelência havia se dirigido às entidades para pedir essas informações. O que eu faria, com a presunção de boa-fé, era me dirigir primeiro às entidades para pedir as informações. Mas não, porque para o senador Ataíde, os requerimentos não são um meio, são um fim em si mesmo. O que interessa é a ação espetaculosa. O que interessa é produzir publicamente, contribuir para degradar a imagem do sistema, para depreciar essa imagem. Mas eu tenho muita confiança, meu caro senador Paulo Paim, que ao final nós vamos fazer esse debate. Em qualquer circunstância, mas vamos enfrentá-lo e vamos, ao final, restabelecer a verdade, porque não há e nem pode existir na nossa atuação o propósito de demolir, de destruir, de macular de forma direta as instituições. Vamos construir, meu caro senador Paulo Paim, vamos atuar para aprimorar as instituições, para melhorar os controles, para aperfeiçoá-las, porque, em última instância, as administrações são feitas por pessoas que são passíveis de erros. Agora, estatizar o sistema, veja que proposta obsoleta, vetusta. O que se quer hoje é ir na outra direção, é ter instituições flexíveis, com outro modelo de administração. Mas não, vamos fazer o debate. Esse debate, eu quero dizer ao meu caro senador Clésio, que eu estou disposto a fazê-lo em qualquer espaço, em qualquer circunstância. Vamos fazer um debate de nível, vamos fazer um debate sem falseamento, vamos fazer um debate sem deformação, porque essa é a nossa obrigação como homens públicos.